Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Campus Verbal, o programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho. Hoje connosco temos João Carlos Macedo, que integra o movimento cívico Direito a Morrer com a Dignidade, criado no Porto já há vários anos, em 2015, julgo eu, e que foi muito impulsionado também por outra professora da Universidade do Minho, porque o João Carlos Macedo também é docente da Universidade do Minho, falo de Laura Santos, ela que foi um dos principais rostos pela despenalização da eutanásia em Portugal. João, muito bem-vindo à Rádio Universitária do Minho e esta conversa surge precisamente pelo aproximar desta nova tentativa de legalizar a morte assistida em Portugal. A 20 de fevereiro, o Parlamento vai voltar a pegar neste processo para finalmente tentar concluí-lo. Isto porque em maio de 2018, se bem se recordam, a legalização da eutanásia foi chumbada no Parlamento Português por 5 votos. Agora tudo leva a crer que com a nova composição do Parlamento a eutanásia será legalizada no nosso país. João, perguntava-lhe antes de mais se este processo ainda vem a tempo, se esperava também que fosse tão rápido que viesse a ser discutido no Parlamento novamente.
Ah, boa noite e obrigado pelo convite. Estes projetos que foram agora apresentados, acho que vêm a tempo e em boa hora foram colocados agora no início da legislatura. Parece-me que a situação que ocorreu na legislatura anterior foi, digamos, aquilo que costuma dizer, foi por uma unha negra que não passou. Portanto, não faria sentido na atual composição do Parlamento não voltaram outra vez a colocar isto em questão. Até porque durante os 2 anos prévios à discussão no Parlamento, a sociedade foi discutindo esta temática. É claro que alguns dirão, nunca é suficiente, nunca será suficiente, iremos ter sempre dúvidas, iremos ter sempre questões que se vão levantar sobre esta temática que muitos consideram fraturante, mas efetivamente este é o tempo, como dizia João Semedo no seu livro, é um tempo de decisão. Portanto, é um tempo de decisão e acho que nesta altura a própria sociedade já percebeu o que está em causa. Os projetos que são apresentados com uma ou outra nuance são basicamente os mesmos que foram apresentados na legislatura anterior, portanto, com algumas alterações, pequenas alterações, e, portanto, a população já está minimamente informada do que é que se trata esta questão de eutanásia ou de suicídio assistido. Deixe-me só fazer aqui se calhar um esclarecimento, porque às vezes as pessoas não entendem o que está em causa. Portanto, nós temos casos de países em que está legalizada a eutanásia, propriamente dita, e outros casos em que está legalizado ou despenalizado, como queiram, o suicídio assistido. As propostas que estão em cima da mesa de todos os partidos prevêem a despenalização das duas formas. No caso da eutanásia, digamos, é uma antecipação da morte a pedido da pessoa com a ajuda de um profissional, portanto, que lhe injetará alguma droga para a pessoa morrer. Isto é eutanásia. No caso do suicídio assistido, é a pessoa que pede para antecipar-se a morte, porque está em sofrimento grave, e será-lhe fornecida uma droga que a pessoa portanto, se administra. E, portanto, suicida. Portanto, aqui é o suicídio assistido. As duas formas estão previstas nos projetos de todos os grupos parlamentares que apresentaram à Assembleia da República.
Isto provoca aqui algumas alterações se formos a comparar com outros países europeus que já têm a morte assistida.
Sim. Pronto, nós temos aqui um país não europeu, mas o caso do Canadá, que está desde 2015, que tem despenalizado estas duas fórmulas e, portanto, as coisas estão, digamos, a correr minimamente bem, digamos, não há grandes alaridos, nem um alarme social. No caso da Bélgica e da Holanda e do Luxemburgo, também estas fórmulas são possíveis e também não há um alarme social, portanto, não temos casos de termos listas de espera, pessoas que se vão suicidar ou que vamos eutanasiar. Eu acho que isso são questões para amedrontar as pessoas. O objetivo, digamos, que está presente é um objetivo meritório de liberdade de escolha. E antes de mais, deixe-me dizer que todos os elementos deste movimento cívico, e muitos deles são profissionais de saúde, são defensores acérrimos dos cuidados paliativos. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Portanto, defendemos...
Um argumento muito utilizado.
Não, defendemos, eu próprio... pessoalmente defendo e quero bons cuidados paliativos e, portanto, se estiver numa situação terminal de grande sofrimento, quero ver se tenho bons cuidados paliativos para ter uma morte conforme os valores que defendo. Agora, eventualmente, se as coisas, como eu costumo dizer, por entre aspas, correrem muito mal, se eu estiver em grande sofrimento e os cuidados paliativos já não me derem uma resposta para aquilo que eu considero que é a dignidade, o valor de dignidade para mim, então eu posso ter uma ajuda aqui de um profissional ou eu próprio ter me fornecerem a droga para abreviar este tempo de vida que levaria naturalmente à morte. Portanto, ou seja, quero ter aqui uma escapatória e que não implique nenhuma criminalização de quem me ajude a antecipar. Portanto, é uma questão de escolha.
Como já disse há pouco, são várias as iniciativas legislativas sobre a eutanásia que estão em cima da mesa. Temos do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do PAN e do PEV. Olhando para elas, também já referiu aqui que são todas muito parecidas, muito semelhantes. Pedi-lhe aqui pontos essenciais precisamente destas propostas. O que é que, sendo aprovado o projeto de lei, tendo em vista a legalização da eutanásia, o que é que vai acontecer? Como é que um cidadão que está menos informado consegue perceber que de facto não, isto não é um homicídio? Estamos a falar de algo que pode efetivamente ser feito dentro de determinadas regras.
Sim. Pronto, isto olhando assim genericamente para os projetos que estão em cima da mesa, primeiro tem que haver aqui uma decisão da pessoa. Portanto, há uma autonomia. Portanto, ninguém... Não há possibilidade de alguém que ficou em coma ou isso eventualmente ser eutanasiado contra a vontade da pessoa. Portanto, tem que haver aqui um pedido reiterado da pessoa a dizer: eu quero abreviar a minha vida porque estou nesta situação clínica, estou em grande sofrimento, tenho uma situação que é terminal, portanto eu irei morrer a curto prazo e portanto não vale a pena eu ficar aqui neste tempo a penar, que é o termo que se utiliza, e portanto eu quero abreviar. Tenho tudo organizado na minha vida e queria ver se me ajudavam a abreviar este período. Isto parece uma coisa um bocadinho fria, mas é, digamos, para explicar assim uma coisa de uma forma mais pragmática. Portanto, tem que ser uma pessoa maior, de 18 anos, tem que haver um pedido reiterado e os projetos diferem um bocado nos pedidos. Inicialmente, alguns projetos que apresentam o pedido deve ser feito a um médico, depois passará para um médico da especialidade da patologia que a pessoa tem, por exemplo, imagino que tenha um cancro, portanto irá ir ter com um oncologista, para que o oncologista confirme que a pessoa realmente tem um cancro em fase avançada e não tem cura. E depois há um projeto de lei que apresenta, penso que é o do PAN, exato, o do PAN, que apresenta a possibilidade de se ter um terceiro parecer do médico psiquiatra. Portanto, há aqui várias salvaguardas nos projetos. Depois desse processo, portanto, o primeiro médico, o segundo médico ou eventualmente um psiquiatra, o projeto do Partido Socialista põe como hipótese o psiquiatra como optativo, ou seja, se os médicos que receberam o pedido tiverem dúvidas sobre o estado mental da pessoa, podem eventualmente pedir um parecer a um psiquiatra, mas é optativo. Portanto, depois destes pareceres, eventualmente, há uma comissão nacional de verificação, de avaliação e verificação, que vai dar o aval, ou não, a este pedido. Portanto, se o pedido não for bem instruído, se houver dúvidas, essa comissão, que será constituída por pessoas da área da medicina, da enfermagem, da bioética e do direito. Portanto, serão 4-5 personalidades, portanto, segundo os vários projetos de lei, portanto, que têm terão a função de receber os pedidos e dar o aval. Sim, senhora, estamos de acordo, realmente cumpre a lei, é uma situação que está dentro do quadro que o país prevê e, portanto, pode ser eutanasiado ou pode ter acesso ao suicídio assistido. Portanto, é neste quadro, portanto, pessoas com doença mental estão fora deste âmbito, crianças também estão neste âmbito, fora deste âmbito, portanto, estamos a falar de projetos que estão, digamos, balizados com, digamos, umas salvaguardas que não permitem, digamos, nesta situação, grandes abusos. Há aqui um conjunto de etapas, não é? Que podem ser, alguns dirão, até múltiplas etapas, até podem condicionar esse pedido, não é? Porque há muitos pedidos, um médico, um segundo médico, depois um psiquiatra, portanto...
Exato, todo esse período de avaliação, não é? Quanto tempo é que dura, até desde o momento em que o utente faz esse pedido até à resposta final,
sim,
não é? Depois isso também acaba por jogar aquilo...
Que... Há projetos que falam em 5 dias, portanto, em 5 dias que tem que haver uma resposta, há outros que vão um bocadinho mais longe, portanto, tem que haver uma resposta mais longe, portanto, há aqui... algum tempo, tem que haver algum tempo também de ponderação. Há também a possibilidade sempre em todo o processo da pessoa a qualquer desistir, a qualquer momento desistir, portanto não há aqui nenhum pedido que depois segue até ao fim e portanto a pessoa não volta atrás. Portanto, nessa circunstância os projetos, no meu ver, estão bem feitos. E eu julgo que e isto é simplesmente uma adivinhação que estou aqui a fazer, eu julgo que os projetos baixarão, digamos, à Assembleia, os grupos parlamentares vão entrar em conversação, ou já entraram em conversação, para que haja uma aprovação na generalidade de todos os projetos. E depois, em sete especialidade, é possível sair um projeto comum com os interesses. E, portanto, penso que será isso... Independentemente destes quatro projetos estarem em cima da mesa, e pelos vistos a Iniciativa Liberal também eventualmente disse que estava a ponderar em entregar, a ideia penso que será a mais sensata. Portanto, nenhum projeto é melhor que o outro, portanto há aqui questões de diferenças mínimas, e penso que será melhor depois em sete especialidade o grupo o grupo de trabalho da área da saúde, da Comissão de Saúde, pegar naquilo, ou de outra área, pegar naquilo e depois, conforme as audições e isso, sair um projeto, que foi assim que aconteceu, por exemplo, com as diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital, portanto, ou seja, existiam quatro projetos de lei, chegaram a acordo que era melhor a votarem favoravelmente todos e depois, nem sede de especialidade, criaram um projeto comum de interesses das várias sensibilidades. Há aqui só um pormenor que eu penso que será importante referir, é que o projeto do PEV apresenta aqui uma nuance que eu penso que tem que se refletir e penso que em sede de especialidade isto deve ser refletido, que é a questão de a eutanásia ou o suicídio assistido, esta despenalização, ocorrer em serviços públicos ou em serviços privados. Portanto, eles colocam ali uma tónica, que é a tónica de haver algum conflito de interesses, alguma comercialização, algum mercantilismo em relação a isto.
Fazer assim.
Prontos, é o único que apresenta e bem, portanto, eu penso que em sede de especialidade isso pode ser efetivamente burilado refletido pelos deputados e por quem eles convidarem, porque parece uma questão um bocadinho à margem, mas que é preciso refletir se os serviços públicos serão, digamos, é o local ideal e os serviços privados ficarem à margem nesta primeira fase. Se bem que nos outros países isto não acontece, não é? Portanto, é o serviço de saúde, portanto, independentemente de ser serviço público ou privado, e portanto as outras experiências também nos dirão alguma coisa.
Claro.
Penso que os passos podem ser mais pequenos para depois eventualmente saber alguma maturidade.
Na opinião do João, como é que...
Eu vejo com bons olhos a questão de ficarmos só no serviço público numa primeira fase.
E por uma questão de segurança?
Por uma questão de segurança. Portanto, é uma questão de precaução. Não é que eu pense que haja má fé ou interesses dos privados nisto, mas pode dar aso a algum tipo de mente menos esclarecida e mais perversa, haver alguma coisa. E, portanto, numa primeira fase de implementação, eu penso que os serviços públicos seriam o local ideal por uma questão de segurança. Mais tarde, numa avaliação da lei, e a alteração da lei, poderemos eventualmente avaliar e ver que é possível o país alargar para os serviços privados também.
Outra das questões que é falada, sobretudo por aqueles que estão contra a despenalização da morte assistida, tem a ver precisamente com os custos. Olhando para os outros países, estamos a falar de que dimensão é que têm estes custos na realidade para um Serviço Nacional de Saúde?
Isto é
uma
isso
questão...
Isso é um falso problema, porque é assim, ninguém... Vamos lá ver. Hoje, se formos... Isto é uma coisa dura de dizer, mas é isto. Hoje, se formos aos hospitais e com todo o tipo de cuidados e excelência de cuidados que existem, em fim de vida... Nós temos aquilo que é uma prática, mas acontece diariamente nos hospitais, que é a distanásia, ou seja, nós temos pessoas que estão, inexoravelmente, irão morrer, mas porque é possível sempre fazer mais alguma coisa, faz-se mais alguma coisa, dá-se mais uns corticoides, dá-se mais uma medicação para que o coração vá funcionando e, portanto, a pessoa vai sobrevivendo durante mais uns dias, etc., naquela situação. E, portanto, ninguém faz contas à questão dos custos que são astronómicos de prolongarmos a vida dessas pessoas porque não temos, digamos, não há, digamos, o bom senso de às vezes recuar e deixar de dar alguns tratamentos, cuidar até ao fim, aliviar a dor, etc., mas desistir de algumas terapêuticas que são fúteis. E isto existe, isto não vale a pena tapar o sol com a peneira, existe, porque a família pede, porque a classe médica ou a classe de enfermagem também não está minimamente interessada em ter conflitos e, portanto, isto é um investimento. E, portanto, quando estamos a falar de custos, acho que é um falso problema, porque aqui o que estamos a dizer é que a pessoa não quer, não quer mais tratamentos, não quer mais coisas. Portanto, em termos económicos até poderia dizer que é viável, portanto, é aquilo que alguns estão a dizer que são contra, assim, pronto, isto é para matar os velhinhos, matar todos os vulneráveis, etc. Não é para matar ninguém, porque isto vai depender sempre da vontade de cada um. E eu estou persuadido também que a maior parte da população portuguesa, isto não é, não quer eutanásia, ou melhor, em rigor, ninguém quer a eutanásia, quer que viver até ao fim na plenitude
da sua vida. Mas quer também saber que essa possibilidade existe.
Agora,
em caso
extremo. Então, não vai haver aqui filas, não vai haver aqui profissionais aqui com cartaz a dizer eu eutanasio, não vai, isso são coisas que é para amedrontar as pessoas. O que vai acontecer aqui é que algumas pessoas da sociedade e, ao longo do tempo, vão ter esta possibilidade sem haver nenhum tipo de pena para os profissionais que possam eventualmente ajudar. Também não há nenhuma obrigatoriedade dos profissionais. Os profissionais podem sempre declarar objetores de consciência. Portanto, não há aqui... Isto é outro problema. Assim, quem são os médicos ou quem são os enfermeiros? Portanto, por acaso, no Canadá, tanto médicos e enfermeiros podem praticar eutanásia, portanto é o único país onde isso acontece, mas quer dizer, os profissionais declaram-se objetores de consciência, eu não sou contra, muito bem, nunca pratico, nunca estou nisso. E há outros que não têm nenhuma objeção de consciência do quadro dos seus valores e, portanto, podem ajudar, podem participar nesses atos, portanto, não há aqui nenhum tipo de ideia que vamos matar os vulneráveis ou fazer aqui analogias com o nazismo e com a questão dos programas de eutanásia que indebidamente foram chamados de eutanásia. Portanto, aquilo que aconteceu no período nazi na Alemanha foi a morte em escala de vulneráveis sem qualquer autorização deles. Portanto, as pessoas não deram autorização para matar. Portanto, isto não constitui aquilo que chamaram um programa de eutanásia, mas não é um programa de eutanásia. Portanto, foi morte como os judeus que foram para os campos de concentração. Portanto, foram contra a sua vontade e colocaram-nos lá, efetivamente, em situações muito degradantes e depois eutanasiaram-nos, digamos, mataram-nos, mas não houve nenhum consentimento dessas pessoas para fazer, sabes? Portanto, não, isso acho que são ideias feitas para entravar o processo. Eu acho que este processo não tem que andar, não vale a pena estarmos a tapar o sol com a peneira, estarmos aqui a pôr grandes obstáculos. E quem eventualmente não estiver a favor, pois muito bem, continuará na sua linha, não colide com os valores dessas pessoas. Porque há estudos que demonstram que até os países, e isso é até importante dizê-lo, por exemplo, a Bélgica, por exemplo, havia um ranking de uma revista que apresentava a Bélgica dentro dos 10 melhores países com cuidados paliativos. E o salto que deu dos cuidados paliativos também ocorreu quando houve a despenalização. Portanto, a partir de 2002, que houve a despenalização da morte assistida, digamos, da eutanásia ou do suicídio assistido na Bélgica, os cuidados paliativos também deram um salto qualitativo. O que quer dizer que pode haver aqui algum efeito contrário, quer dizer, que pode ajudar os cuidados paliativos a desenvolver-se, que efetivamente estamos todos de acordo. Em termos de necessidades, acho que a população portuguesa só tem 20% de capacidade de resposta a nível dos cuidados paliativos, cuidados em fim de vida, de... isso é muito, muito, muito mal, não é? Não estamos aqui a dizer que vamos colocar a eutanásia como uma alternativa. Estamos a dizer que, se calhar, ao despenalizar a eutanásia, os próprios cuidados paliativos vão ter que dar de se desenvolver. E, se calhar, desenvolvem-se com mais vigor a partir do momento que têm uma medida desta natureza. Não é?
Uhum. Recordo que estamos à conversa com o professor João Carlos Macedo, ele que integra também o movimento cívico Direito a Morrer com a Dignidade. João, a propósito deste tema tão falado por diversas vezes, em ocasiões distintas, realizaram-se debates também. O João já disse aqui que esta é uma discussão que já aconteceu, as pessoas já estão bem esclarecidas sobre o assunto. O referendo não fazia sentido?
Não, o referendo, quer dizer, referendar a vida, para além de dificuldades que eu penso que haveria na parte da semântica, que questão iriam colocar às pessoas, portanto, seriam questões muito complexas, penso que não faz sentido. O Parlamento tem legitimidade para legislar sobre esta matéria, não havendo necessidade de um referendo. Ficaríamos reféns também de um conjunto de pessoas, daquilo que um direito que é eu dispor da minha vida. Eu posso ou não dispor da minha vida? Eu penso que posso. Eu posso, por questões religiosas ou por questões de outra índole, dizer que eu não posso dispor da minha vida. Mas não havendo esses obstáculos, não é? Eu posso colocar a minha vida... posso dispor dela a qualquer momento. Portanto, colocar um referendo, e se eventualmente o referendo fosse negativo, era colocar digamos, em cima da mesa, a questão de dizer assim, pronto, os senhores querem abreviar a vida quando estão em grande sofrimento, mas nós não vos deixamos. Nós não estamos. Se quiser, suicidem-se. Pronto, que esta é a questão que é. Se quiser, podem suicidar. Ninguém vos vai depois de mortos, vos vai penalizar, não é? Mas termos um quadro legal que despenalize quem vos ajude a suicidar ou a abreviar a vida, não, isso não, não estamos de acordo. Portanto, não faz sentido, no nosso entender, termos o referendo. Portanto, eu penso que há a legitimidade do próprio Parlamento, agora ainda há legitimidade, penso que vem reforçada, porque os partidos colocaram nos seus programas eleitorais esta questão, portanto, os que apresentaram, ou discutiram-na em sede de programas eleitoral, do programa eleitoral que apresentaram nas últimas legislativas, portanto, agora vem outra vez colocar isso em discussão e, portanto, deve ser discutido. A questão da discussão em sociedade nunca vai ser suficiente. Nunca vai ser suficiente porque o tema é um tema que as pessoas não querem discutir por natureza. Portanto, este é um tema que mete algum medo, mete receio, é a morte, que é aquilo que todos nós sabemos que nos intimida, que no nosso íntimo não estamos preparados para falar sobre ele, portanto. Agora, ocorreram debates, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida fez debates só por todo o país, o próprio João Semedo e o grupo, o movimento, acabou por publicar um livro, que Morrer com Dignidade, um livro que até foi considerado para o Plano Nacional de Leitura em 2019, no segundo semestre, portanto, ou seja, algo que é importante para as pessoas lerem e informarem-se, porque é um livro completamente, ilustra e fala sobre a questão do que é isto da morte assistida e tem um conjunto de questões que estão aqui definidas como primordiais para a pessoa ter um conhecimento integral sobre esta matéria. As várias universidades também fizeram debates, o mundo da bioética também acabou por fazer uns debates, os partidos políticos também o fizeram, o movimento cívico também acabou por divulgar em entrevistas, etc. Portanto, Não sei o que mais pode ser dito a não ser empalharmos isto para que nunca mais tenha um fim. Portanto, uhum. penso que está a sociedade que se não quer, se quer ser informada, já tem matéria, mais que muita, não é preciso ir ao estrangeiro, em Portugal já tem matéria mais que muita em português para ler e para se informar.
Uhum. Portanto, recordo que a 20 de fevereiro o Parlamento vai então voltar a tentar legalizar a morte assistida. Faltam já poucos dias. Os debates que se faziam já foram há algum tempo, foram uhum. sobretudo no ano passado. Agora parece que a questão cai aqui um bocadinho de paraquedas, por mais que diga que as pessoas estão informadas, parece que é um assunto que está a passar ao lado ainda, que vamos esperar pelo dia 20 ou pela semana anterior, precisamente para se voltar a olhar para este tema de outra
sim,
forma.
Sim, há sempre, como eu costumo dizer, há sempre justificações para dizer que não é oportuno e agora porque, pronto, se esperássemos mais uns meses também não seria oportuno, enfim. Eu penso que quem deu o pontapé de saída na altura foi o próprio Bloco de Esquerda, que apresentou logo no início da legislatura uhum. o projeto, portanto, que tinham, e remeteu para a Assembleia da República para depois ser agendado, e depois a seguir vieram os seguintes grupos parlamentares. Não era agora, seria depois, etc. O assunto acho que está discutido, os próprios partidos também têm que cumprir aquilo que prometeram neste aspecto, e, portanto, acho que é oportuno. O quadro da própria Assembleia da República é favorável a esta aprovação. Claro que vamos ter, se calhar, alguns obstáculos da parte do Presidente da República, não sei o que é que ele virá, se irá levantar alguma questão ao Tribunal Constitucional, isto serão os
mas
passos
pelo
seguintes.
Mas que disse até agora não parece...
Não sei, não sabemos, temos algumas dúvidas, portanto, ou seja, que passe no Parlamento, eventualmente parece-nos que será esse o caminho, depois que vá para a especialidade, que saia um projeto comum, que depois chega às mãos do Presidente da República e ele levanta algumas questões, porque a questão da constitucionalidade divide alguns expertos na matéria. Penso que maioritariamente não é favorável que haja a despenalização, portanto não levanta, mas há um nicho de juristas, etc., que acham que a indisponibilidade da vida colide esta questão que está no próprio, na Constituição, colide com esta despenalização. Enfim, isto trazendo um bocadinho aqui à comparação com a interrupção voluntária da gravidez, que também na altura, quando ocorreu, também se dizia que ia ocorrer abortos e isto acontecia de uma forma completamente descontrolada, etc. O que se verificou até o ano passado é que o número de interrupções de gravidez diminuiu e, portanto, não temos este exponencial de utilização deste recurso jurídico para que as pessoas possam não ser penalizadas e, portanto, fazer abortos. E, portanto, eu penso que no caso de morte assistida, de eutanásia ou de suicídio assistido, eu penso que também vai ocorrer isto como uma ferramenta ao serviço das pessoas que querem antecipar a morte, não querendo ficar naquela situação de sofrimento ou quando julgam que os cuidados paliativos já bastam, que é isto que acontece, por exemplo, na Bélgica, em questão dos cuidados paliativos integrais. Ou seja, é possível alguém estar nos cuidados paliativos durante muito tempo e ao fim de algum tempo dizer já basta, eu não quero mais, acho que já estou, não quero mais viver nesta situação e, portanto, há uma transferência para outra unidade ou para a unidade ali ao lado, onde efetivamente a pessoa pode ser antecipar a sua morte, mas entretanto ter bons cuidados paliativos até ao fim, dentro do quadro daquilo que a pessoa considera que é digno.
Uhum. Como já referimos aqui, como tudo parece indicar, a 20 de fevereiro este assunto poderá passar, portanto, na Assembleia da República. Seguir-se-ão, portanto, outros passos, nomeadamente a discussão mais específica sobre isto, em que poderão aqui jogar com aquilo que são os projetos apresentados pelos diferentes partidos. Este processo, até que fique concluído, ainda vai passar muito tempo.
Vai passar algum tempo. Eu não tenho presente, já não me recorda muito bem em relação ao testamento vital. Eu penso que este será um bocadinho mais tem que ter mais aprofundado, uhum. portanto. Como eu disse, os próprios projetos são muito similares, há aqui diferenças ténuas, mas essas diferenças são substanciais, quer dizer, são substanciais e têm que ser discutidas para se chegar, se calhar, a um projeto e um projeto que seja sustentável sob o ponto de vista jurídico e sustentável sob o ponto de vista de segurança para o cidadão e para a sociedade, ou seja, não entrarmos num projeto legislativo que desse hipótese a fazer todo o tipo de alterações, não é? Portanto, isso era importante. E isso vai depender depois da Assembleia da República e do grupo que vai trabalhar isso, pensando que isso irá ocorrer, penso eu, que será o caminho, para discutirem, portanto, primeiro chamarem a pessoas da área para ouvirem e perceberem, e depois os próprios parlamentares verem qual é o sentido que a sociedade pretende para este tipo de projeto de lei, não é? Se vão meter, por exemplo, os psiquiatras ou não ao barulho nesta área, se vai ser nos serviços públicos, se vai ser nos serviços privados, se, eu também não falei há bocadinho, por exemplo, há uma diferença que eu penso que, neste caso, é o do Bloco de Esquerda. Portanto, permite, por exemplo, que a pessoa deixe uma diretiva antecipada de vontade e diga, eu se estiver numa situação em que não possa falar, mesmo assim, se disse que quero ser eutanasiado, eu posso ser eutanasiado. Portanto, o projeto do Bloco de Esquerda prevê que seja válida a diretiva antecipada de vontade que a pessoa deixou, escrita, e se estiver inconsciente, possam eutanasiá-la. Portanto, é outro assunto que vai levantar alguma polémica, é o único que apresenta isso. Portanto, outro assunto que também vai merecer algum destaque. Eu penso que os deputados devem ir pelaquela medida da precaução. Portanto, não há projetos de lei perfeitos, mas há projetos de lei que são mais blindados, mais protegidos. Para já, chegámos aqui. Vamos andar um bocadinho mais para a frente, se calhar, quando amadurecermos as ideias. Portanto, a questão das diretivas antecipadas de vontade, na minha opinião, seria uma questão posterior. E isto porquê? Simplesmente porque, em relação às diretivas antecipadas de vontade, o testamento vital, para o público estar mais à vontade, o testamento vital, por exemplo, temos sensivelmente 25 mil testamentos vitais. Portanto, é uma coisa muito residual.
O próprio processo em si também... É um bocadinho complexo.
Sim, é. Eu tenho dado alguma formação a profissionais de saúde e não só, sobre a questão do testamento vital e realmente as dúvidas são muitas. Portanto, as pessoas não sabem como lidar, o que onde colocar, o que vão descrever, o que é que eu vou... Há um modelo que foi colocado pelos serviços partilhados do Ministério da Saúde, do Ministério da Saúde, portanto, que colocaram esse modelo, mas esse modelo é pouco intuitivo, não explica, etc. Portanto, neste momento eu até tenho uma proposta, até publiquei uma proposta de um modelo mais intuitivo. Portanto, publiquei, quer dizer, está para sair numa revista um modelo que é um modelo mais de cruz, com alguma explicação em que a pessoa só tem que colocar ali, digamos, o que quer e o que não quer. E em que situações clínicas quer que aquilo ocorra ou não. Portanto, parece-me muito mais intuitivo para as pessoas. Agora, com uma baixa, com estes números muito baixos de testamentos vitais, colocar já a questão do testamento vital ser a pessoa deixar escrito, a dizer assim, eu se tiver uma doença em fase terminal... com muita dor, etc., mesmo que não me possa pronunciar, podem-me eutanasiar, imaginem. E isto ser válido, para mim, nesta fase, acho que é precipitado. Portanto, eu deixaria os testamentos vitais onde eles estão, como a possibilidade da pessoa recusar tratamentos e cuidados quando não consegue pronunciar, e deixava a questão da disponibilização da eutanásia noutro âmbito. Daqui por uns tempos, uns anos, etc., temos as pessoas com uma cultura suficiente de testamentos vitais. Portanto, implementaram o seu testamento, disseram. E a própria população diz, sim, eu também quero ter isto escrito no meu testamento, para que haja a aplicação da eutanásia nestas circunstâncias. E então, assim, se calhar o legislador passaria isso a ser vinculativo nos hospitais. Eu acho que, para já, é muito arrojado, mas isto é uma opinião pessoal, não tem nada...
Exato. Ainda tanto sobre um processo como o outro, parece-lhe que, mesmo assim, no futuro, sendo a despenalização da morte assistida uma realidade no nosso país, parece-lhe que esta seja uma via que possa ser utilizada por pessoas mais, culturalmente mais informadas?
Sim. Sim, podemos dizer. Isto não é para uma elite. Não é uma elite.
Não é questão de ser para uma elite, mas é precisamente pela complexidade.
Sim, sim. É verdade que tanto o testamento vital, neste momento, eu acho que há uma falha enorme da parte do Ministério da Saúde, ou, se quiser, dos serviços partilhados do Ministério da Saúde, que são, digamos, os serviços que têm essa incumbência, de uma divulgação mais terra a terra, uma divulgação mais próxima do cidadão para perceber que direito. Não vale a pena só colocar nas redes sociais que é um direito, porque muitos dos nossos idosos não têm acesso às redes sociais, não entendem, não têm acesso, são, sob o ponto de vista digital, têm uma literacia digital enorme, portanto... Portanto, não há grandes divulgação, não há como fazer, portanto as pessoas até se calhar querem fazer, mas não sabem como, portanto há uma falha aí, como na área de quando vier uma lei nesta natureza. Efetivamente isto vai ser, digamos, numa primeira fase, e vai ser para pessoas que eventualmente estão mais, aprofundam mais este tema, têm interesse mais neste tema, são autodidatas neste tema, e portanto é verdade, isso é verdade. O vulgo, digamos, o cidadão médio, efetivamente, não consegue ainda chegar lá, ou melhor, chegará lá, mas a muito custo. É como eu digo, eu tenho neste momento feito formação, por exemplo, sobre testamento vital a profissionais de saúde, e portanto, quem está de fora, sim, mas os profissionais de saúde deveriam saber, não é, efetivamente, estas questões. E eu noto que os profissionais de saúde têm muitas dúvidas como implementar, têm muitas dúvidas como fazer o aconselhamento à pessoa quando vai a uma consulta para fazer o testamento vital. Portanto, ou seja, há aqui, efetivamente, ainda muito trabalho a fazer para que a realidade do testamento vital e depois, mais tarde, a questão... Não quer dizer que isto tenha que ser... não tem que haver aqui um marketing. Não é questão do marketing, nem que é para aumentar o número de testamentos vitais. Nem, é uma questão de cidadania, de educação para a saúde, das pessoas perceberem que direito têm, e o próprio Ministério tem a obrigação de explicar isto de uma forma que se chama trocar por miúdos. Porque não vale a pena, não é? Não vale a pena, ninguém entende, não é? Eu se venho para aqui com aquilo que está escrito no modelo do testamento vital...
Uma linguagem muito científica.
E se lhe exponho aqui... Sim, mas eu quero isto, não quero isto... Não sabe. Portanto, tem que ser tudo muito bem explicado. E isto é terrível, porque na altura em que aconteceu a legislação sobre o testamento vital, os nossos deputados receberam... Por acaso, eu entreguei isso na altura na Assembleia da República, o modelo que estava a ser implementado na Andaluzia, aqui na Espanha, de testamento vital, que era muito intuitivo. Portanto, ou seja, não andávamos aqui a inventar a roda. Poderíamos era aproveitar as boas experiências para replicar aqui em Portugal, adaptar às nossas circunstâncias culturais, não é? E, portanto, foi entregue, o modelo era muito intuitivo, mas, infelizmente, não sei como o legislador e os seus deputados, na altura, depois não aderiram muito, não sei, depois aquilo passa por vários cribos, não aderiram muito e acabaram por fazer sair um documento que não corresponde às necessidades da população em termos de testamento vital.
João Carlos Macedo, prestes a terminarmos esta nossa conversa, a propósito precisamente deste movimento cívico de direito a morrer com dignidade que surgiu em 2015, acredita que acabou por ser este movimento o principal impulsionador para os próprios partidos políticos, no fundo, se mexerem mais neste sentido, se apressarem?
Foi, efetivamente foi. Portanto, quando dizem que isto houve um aproveitamento político, é claro que os partidos políticos, depois de verem este movimento, acabaram por se aproveitar e portanto, por iniciativa deles fazerem estas propostas. Mas, efetivamente, isto surgiu da sociedade, É curioso. Em novembro de 2015, numa reunião na Ordem dos Médicos do Porto, portanto, em que estava a professora Laura Santos, o doutor João Ribeiro dos Santos, que também é neurologista, também já faleceu. Portanto, foram os dois principais impulsionadores. Depois também estava lá o doutor João Semedo e depois outras personalidades. Eu também estive nessa reunião. E a partir daí desse manifesto e da petição pública, isto desencadeou uma... Foi como uma bola de neve, não é? E a partir daí os próprios partidos políticos aproveitaram. Mas isto emergeu efetivamente da sociedade. É curioso, porque às vezes acontece ser os partidos a colocarem isto em sede de programa eleitoral e, portanto, cumprirem. Mas não, isto exatamente teve o contrário, que não teve, digamos, um final feliz na última legislatura, mas que agora... Portanto, pensamos que terá realmente uma aprovação em sede da Assembleia da República e, portanto, terá o seu caminho para discutir. Porque este tempo também, mesmo este tempo sendo aprovado e o tempo da especialidade, é um tempo também de reflexão, uhum. É um tempo de discussão, é um tempo de aprimorar, de esclarecimento, etc. Exatamente. E nunca colide, portanto, porque às vezes há esta ideia de que há pessoas que são eutanasiadoras e outras pessoas que são a favor e outras contra e não sei o quê. Isto não há nenhum lado da barricada. Não há dois lados da barricada. Há pessoas que têm perspectivas diferentes sobre uma determinada matéria. E isto não vai colidir com os valores de cada um. Quem quiser bons cuidados paliativos até ao fim de vida terá e deve-se esforçar para que eles existam em Portugal. Quem efetivamente quiser estar favorável a uma lei deve também se bater por isso e, portanto, o país convive com estas duas realidades pacificamente, que é como a questão da interrupção voluntária da gravidez. Eu até posso ser contra a interrupção voluntária da gravidez, mas convivo com uma lei que despenaliza a interrupção voluntária da gravidez em determinados itens. Pronto. Portanto, é só isso que se pretende. Abusos. Não sei se há bocadinho não falámos sobre isto. A questão do abuso. Todas as leis, portanto, isto não vale a pena também estarmos aqui a esconder. Todas as leis são passíveis de ocorrer abusos. Mas isso não nos pode, digamos, impedir de andarmos para a frente com este processo. Tendo presente que as questões dos abusos que ocorrem nos outros países que temos tido conhecimento, para além de serem minoritários, uma coisa residual, cá depois verificam-se que não são dentro do quadro legal. Ou seja, aquele caso daquele médico belga que acabou por eutanasiar uma senhora porque estava muito deprimida, etc., porque tinha a morte da filha. O que se verificou é que ele não obedeceu aos requisitos da lei. Portanto, acaba por não ser um caso de eutanásia. Vai ser um caso que se vai ser de homicídio. Exato. Portanto, ou seja, os profissionais sabem que há um quadro legal. Quais são as condições? Se tem que ter um parecer de um médico, se tem que ter um parecer de outro médico, se tem que ter uma comissão de avaliação que tem que dar o aval. Portanto, se estes passos forem todos dados e forem todos validados, estamos dentro do quadro legal e isto ficará enquadrado como uma despenalização da morte assistida, portanto, a pedido da pessoa. Se não obedecer a estes passos que a lei vai contemplar, já não é um quadro legal de eutanásia, de despenalização, será um quadro de homicídio a pedido da pessoa, por compaixão, etc., mas um quadro que o próprio Código Penal tipifica. Portanto, é uma, exato, coisa diferente.
Uhum. João Carlos Macedo, muito obrigada. Chega assim ao fim esta nossa conversa com o docente da Universidade do Minho e também um dos elementos deste movimento cívico Direito a Morrer com Dignidade. Recordo que o Parlamento vai voltar a tentar legalizar a morte assistida no próximo dia 20 de fevereiro. É o ponto final no Campus Verbal. Regresso na próxima semana com mais um convidado. Tenham uma boa noite.